Estamos apresentando Salão Verde.
O desmatamento na Amazônia cresceu 3,8% entre agosto de 2007 e julho de 2008, totalizando 11.968 quilômetros quadrados. A área destruída é equivalente a quase 8 vezes a extensão da cidade de São Paulo. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, responsável pela coleta e análise das informações sobre desmatamento no país.
Pará lidera o ranking do desmatamento, sendo responsável por 43% do total desflorestado. Mato Grosso vem em segundo lugar, com 27%, seguido pelo Maranhão, com 9%. No estado do Amapá, o INPE não registrou perda florestal.
O assessor jurídico do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima, avalia que, apesar de ainda serem altos, os números ficaram abaixo do que vinha sendo esperado. Ele lembra que há um ano havia o temor de que a alta dos preços dos produtos agropecuários, a fragmentação do desmatamento e as eleições municipais elevassem bastante os índices divulgados agora. André Lima aponta algumas medidas que podem ter tido influência nos números.
O governo, ao final do ano passado, com a edição daquele decreto 6321, que estabeleceu a responsabilização da cadeia produtiva, o embargo do uso das áreas desmatadas, a lista dos municípios prioritários, portanto, canalizando a energia para as áreas críticas de desmatamento, etc. A regulamentação e a restrição de crédito rural para quem desmata, a lista dos produtores rurais com imóveis embargados, ou seja, um conjunto de medidas que foram adotadas em tempo recorde, de dezembro do ano passado até março desse ano. As primeiras análises que nós estamos fazendo é de que, aparentemente, elas surtiram um efeito, revertendo a curva que era ascendente, portanto, tornando uma curva descendente a partir de abril. Então, se você verificar e comparar os dados de maio, junho e julho desse ano com maio, junho e julho dos anos anteriores, você vai verificar que teve uma queda da ordem de 35% na taxa de desmatamento nesse período de 3 meses. E isso foi o que fatalmente fez com que a taxa que era estimada para chegar na casa dos 15, 16 mil quilômetros quadrados ficasse na ordem de 12 mil.
O assessor do IPAM adverte, no entanto, que é fundamental que o país e os diversos setores da sociedade adotem metas concretas para que o esforço contra o desmatamento se efetive. Além disso, investimentos na região são cada vez mais necessários para financiar mecanismos como a compensação financeira pela preservação.
É, Ana, mas em um cenário de crise internacional, a disputa por recursos fica ainda mais acirrada. Infelizmente, o setor ambiental costuma estar nos últimos lugares quando se trata de prioridades na destinação do orçamento.
A Petrobras acaba de ser excluída do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, que reúne empresas que se destacam pelo compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade. O motivo da exclusão foi o não cumprimento da Resolução 315 do CONAMA, que determina a redução dos teores do enxofre no diesel comercializado no Brasil a partir de 2009.
O pedido de exclusão foi encaminhado à Bovespa por 11 entidades, como o Fórum Paulista de Mudanças Climáticas, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e o Movimento Nossa São Paulo. Além da Petrobras, foram excluídas outras grandes companhias, como a Aracruz e a Copel.
O Instituto Ethos de Responsabilidade Social divulgou nota avaliando que as exclusões sugerem mudanças importantes no que se refere à inclusão de práticas sustentáveis na gestão corporativa. A entidade considera que o Brasil tem amadurecido nas discussões sobre sustentabilidade e que a atitude da Bovespa comprova que não há mais espaço para marketing verde.
A ideia de se criar um Parlamento Mundial das Águas será levada ao Fórum Mundial das Águas em Istambul no próximo ano. A proposta foi apresentada pelo vice-presidente da Câmara, deputado Nárcio Rodrigues, do PSDB Mineiro, durante o Fórum de Águas das Américas, encerrado na semana passada em Foz do Iguaçu.
De acordo com a proposta, o Parlamento das Águas teria representantes dos países membros da Organização das Nações Unidas para harmonizar conflitos entre nações e criar mecanismos para financiar ações que garantam o acesso aos recursos hídricos para todos os povos. A sede do Parlamento seria em Manaus, cidade escolhida por estar em meio às maiores reservas de água doce do mundo. a regularização do Parque Nacional do Itatiaia entre Rio de Janeiro e São Paulo volta a causar polêmica. A Associação de Moradores da região propõe o desmembramento da unidade de conservação, mas ambientalistas alertam para os riscos da medida. Os problemas enfrentados pelo parque mais antigo do país são o tema do comentário Eco, hoje com a repórter Andréia Fanzeres.
Momento Oeco, uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Muito do que acontece no Parque Nacional de Itatiaia, entre o Rio e São Paulo, geralmente serve de exemplo para outras unidades de conservação. Mas para resolver o conflito fundiário no Parque Nacional mais antigo do país, a Associação de Moradores decidiu retomar uma velha proposta: transformar 1.300 hectares da parte baixa do parque, que concentra 80% da vegetação, em um monumento natural. A ideia beneficia os proprietários de casas de veraneio e de 5 hotéis de luxo que funcionam dentro do parque de Itatiaia e que nunca foram indenizados pelo governo. E foi pensada em 1982, quando o parque foi ampliado para os atuais 30 mil hectares. Pela proposta da Associação dos Amigos de Itatiaia, a região permanece preservada, porque a categoria de monumento natural também é de proteção integral, como os parques. E de quebra, permite que os ocupantes continuem onde estão. A ideia chegou às mãos do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, em julho deste ano, sem passar pela chefia do parque, que só ficou sabendo da proposta no dia 10 de novembro. 18 unidades de conservação da região elaboraram um manifesto pela integridade de Itatiaia, que está recebendo apoio de diversas organizações ambientalistas da Mata Atlântica. Leila Heiser, presidente da Associação de Moradores, explica que para os ocupantes a área pleiteada não é considerada parque, embora tecnicamente pertença à unidade de conservação. Segundo ela, trata-se do núcleo colonial de Itatiaia, formado por lotes vendidos pelo governo em 1908. As construções têm coleta de lixo, energia e pagam impostos, como quaisquer outras em área urbana, explica Leila. O Instituto Chico Mendes começou a fazer uma análise técnica sobre a proposta de monumento natural, que deve ficar pronta em março do ano que vem. Entre os proprietários está o economista-chefe do Banco Real, Hugo Penteado. Ele diz que sempre esteve ciente do risco de desapropriação, mas que depois de uma consulta a advogados, foi encorajado a adquirir o imóvel porque a transação, segundo ele, foi totalmente legal. Se a proposta for implantada, ele planeja fazer de sua casa um centro de estudos sobre sustentabilidade com fins educacionais. Para Walter Baer, chefe do parque, a compra de imóveis dentro de Itatiaia só aprofunda o problema fundiário e atrapalha a implementação do parque. Ele reconhece que o governo falhou ao não ter desapropriado o parque antes, mas garante que o Instituto Chico Mendes tem trabalhado para solucionar o caso. Para as entidades que assinam o manifesto, a recategorização pode abrir um perigoso precedente para diversas outras unidades de conservação. Basta lembrar do caso recente do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O estado de conservação das áreas é bem diferente, mas a questão é beneficiar interesses particulares sobre a demarcação original de um parque. O caso da Canastra é ainda mais grave, já que transformar o parque em área de proteção ambiental é abrir portas para os impactos ambientais em outra joia da nossa natureza. Andréia Fanzeres, jornalista do site O Eco, para o Salão Verde.
Um assunto que tem deixado o Brasil impressionado nos últimos dias são as enchentes em Santa Catarina. As imagens que chegam pela TV das vítimas, dos barrancos caindo, das estradas interditadas e de milhares de pessoas desabrigadas nos deixam em alerta sobre os impactos dos fenômenos climáticos extremos em nossas vidas.
Especialistas como o climatologista Carlos Nobre, Ana, avaliam que as fortes chuvas que castigaram o estado podem ter relação com as alterações do clima. Em palestra realizada na Universidade de Brasília, na última semana, Nobre disse que a enchente é uma demonstração do que as mudanças climáticas são capazes, mesmo em um estado como Santa Catarina, com o melhor sistema de defesa civil do Brasil. Para o cientista do INPE, o homem tem influenciado de maneira sem precedentes nas variações de temperatura, aumentando a velocidade do aquecimento a uma ordem de 50 a 100 vezes.
E por falar em mudanças climáticas, Mônica, começa nesta segunda-feira em Poznan, na Polônia, a Conferência das Nações Unidas sobre Clima. Até o dia 12 de dezembro, lideranças políticas de nações desenvolvidas e em desenvolvimento discutem os rumos de um novo acordo global sobre o tema.
Em 2012, o Protocolo de Quioto, que prevê metas de redução de emissões para as nações ricas, terá que ser substituído por um novo documento. Na Conferência do Clima do ano passado, em Bali, os países firmaram um compromisso de que até 2009 vão concluir as negociações para o novo acordo. Um dos principais pontos em discussão é se os países em desenvolvimento terão ou não que assumir metas de diminuição de lançamento de gases estufa, mesmo que diferenciadas em relação aos desenvolvidos.
Pois é, Mônica, os debates nesta 14ª Conferência da ONU sobre o Clima na Polônia prometem ser acirrados. E a gente aqui no Salão Verde vai acompanhar o andamento das discussões e trazer os principais pontos desse importante encontro nas próximas edições do programa.
É importante lembrar, Ana, que o acompanhamento dos rumos das políticas de combate aos efeitos das mudanças climáticas não é tarefa só de governos ou ambientalistas. Todos nós podemos cobrar medidas efetivas de redução das emissões e também no nosso dia a dia tomar medidas que possam ajudar a diminuir o lançamento de gases estufa.
Dica da semana.
E para quem quiser começar agora mesmo a contribuir com medidas para reduzir os impactos da mudança do clima, uma oportunidade interessante acontece aqui em Brasília no próximo fim de semana. O Grupo de Estudo de Permacultura da Universidade Católica de Brasília oferece, nos dias 6 e 7 de dezembro, um curso de construção de aquecedor solar de baixo custo e alta eficiência energética. O chuveiro elétrico, é bom lembrar, é um dos principais vilões da conta de luz em nossas casas. Quando reduzimos nosso consumo de energia, ajudamos a diminuir a pressão sobre os nossos sistemas de abastecimento. Quer dizer, contribuímos para tornar menos necessária a construção de hidrelétricas ou mesmo termoelétricas, que são mais poluentes.
Sem falar, Ana, que a instalação de painéis solares em casa também traz economia para o bolso. Um dos responsáveis pelo curso, Felipe Bodens, conta que já instalou em casa um painel de baixo custo. O resultado, segundo ele, tem sido muito positivo.
Na minha casa já tem uma economia de R$50 e somos só duas pessoas usando em casa. Eu e meu irmão usando em casa o aquecedor solar. Eu moro num condomínio ali no Jardim Botânico e assim já tem 8 meses que está instalado e funciona muito bem.
Felipe explica que o curso ensinará os interessados a construir 2 modelos de aquecedor solar. Um com PVC e outro com garrafas PET e caixas Tetra Pak. Os instrutores também mostrarão como conjugar o aquecimento solar com o sistema elétrico para que o usuário possa tomar banho quente, mesmo em dias nublados ou de madrugada.
Para uma pessoa que mora só, por exemplo, são necessárias 50 garrafas PET e 50 caixas Tetra Pak para construir um aquecedor eficiente. Se a opção for pelo PVC, Felipe informa que 5 metros de forro a um custo médio de R$20 são suficientes para a construção de 3 placas, ideal para uma casa com 4 a 5 pessoas.
As inscrições para o curso de construção de aquecedor solar custam R$ 45 e podem ser feitas no próprio local. O valor inclui refeição, já que as aulas serão ministradas pela manhã e à tarde, no sábado e no domingo. O endereço do curso é o sítio Gerânio, na estrada que liga Samambaia a Taguatinga. Outras informações podem ser encontradas na página www.sitiogeranium.com.br ou pelo telefone 8154-7919, repetindo, 8154-7919, falar com Bernardo.
E se você não mora aqui em Brasília, procure saber se na sua cidade há um curso semelhante. No site da campanha Cidades Solares, é possível encontrar dados sobre diferentes partes do país. O endereço é www.cidadessolares.org.br, repetindo, www.cidadessolares.org.br.
E com essa dica sobre economia de energia, que acaba beneficiando também o seu bolso, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Rodrigo Santos e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.